seu bolso. Com Letícia Vilela e Maju Bamber.
Problemas com voos são bastante recorrentes no Brasil. Infelizmente, uma viagem de lazer pode acabar gerando uma enorme dor de cabeça para um passageiro se ele for surpreendido por algum imprevisto da companhia aérea. Esse imprevisto pode ser um atraso, cancelamento do voo ou outros problemas relacionados com o voo. É por isso que hoje eu estou aqui com a Letícia, do Educando Seu Bolso, e nós vamos conversar um pouco sobre problemas com voos.
Oi, Maju, tudo bem? Hoje o podcast acho que vai ser muito interessante, ainda mais porque nós estamos no período de férias. Ou seja, muita gente viaja, compra passagem aérea e um problema com o voo, um atraso, um cancelamento, pode gerar muita dor de cabeça, né? Então, para começar, o que, que eu posso fazer caso meu voo seja cancelado? Maju, quais são as medidas que eu devo tomar?
Então, Letícia, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante a gente entender qual que é o tempo envolvido no atraso, no seu caso, do voo. As companhias aéreas, elas são obrigadas a fornecer assistências materiais quando o tempo é superior a uma hora de atraso ou de cancelamento. Ou seja, essa assistência, ela varia de acordo com esse tempo. Por isso que é interessante a gente entender bem isso no início.
Ah, entendi. E que tipo de assistência a empresa aérea deve fornecer?
Vamos lá. A partir de uma hora de atraso, a empresa aérea, ela é obrigada a fornecer comunicação para você. Ou seja, internet e ligação. A companhia aérea é obrigada a disponibilizar isso no aeroporto.
Ah, então se eu estiver lá e o meu voo atrasou uma hora ou mais, eu já posso pedir, eu não preciso usar a internet do aeroporto, que muitas vezes é ruim ou não funciona. A companhia aérea tem que me fornecer a internet deles?
Isso, Letícia, é isso mesmo. Muita gente não sabe disso, né? E às vezes não tem internet no aeroporto ou a sua própria internet já acabou, não consegue usar e fica sem comunicação. Mas a companhia aérea é obrigada a fornecer internet e ligação nesses casos.
Nossa, eu não sabia disso.
Pois é, muita gente não sabe disso que a gente está falando aqui agora. Bom, e aí a partir de 2 horas, a companhia aérea ela é obrigada a fornecer alimentação para o passageiro. Muita gente não sabe disso também. A empresa aérea ela pode fornecer vouchers para a pessoa comer no aeroporto ou pode ser dinheiro também para comer lanches e bebidas a partir de 2 horas de atraso.
Entendi.
E a partir de 4 horas de atraso, Letícia, a companhia aérea já é obrigada a fornecer acomodação ou hospedagem para o passageiro. E se o passageiro não estiver na sua cidade de origem, ela é obrigada a fornecer uma hospedagem num hotel, onde quer que seja, e o traslado para a pessoa sair do aeroporto, ir para o lugar de acomodação e retornar.
E se a pessoa estiver na cidade dela mesmo?
Se ela estiver, ela fica na sua própria casa, mas a companhia aérea é obrigada a pagar esse traslado.
Ah, entendi.
Então é importante a gente entender isso. A partir de uma hora, já temos as assistências materiais que as companhias aéreas são obrigadas a fornecer. E aí varia de 1 hora, 2 horas ou acima de 4 horas.
Ah, sim. Então agora vamos explicar sobre o cancelamento de voos. Maju, quando uma companhia aérea pode cancelar um voo? E como a empresa deve fazer isso?
Então, Letícia, a companhia aérea ela pode cancelar um voo desde que ele esteja previamente comunicado aos passageiros, de acordo com as normas estabelecidas pela ANAC. A ANAC ela é a Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira.
Ah, sim.
Então, a empresa ela tem que informar, ela é obrigada a informar, com 72 horas de antecedência, um cancelamento ou uma alteração no voo. E aí, se isso for feito dentro desse prazo de 72 horas, a companhia aérea não é obrigada a pagar nada, né?
Nenhum tipo de indenização,
isso,
né?
Isso, não é obrigada a pagar nenhuma indenização para o passageiro, mas é obrigada a oferecer a realocação para o próximo voo. Pode ser da sua própria companhia aérea ou de outra companhia aérea, isso depende da vontade do passageiro, porque às vezes a companhia aérea oferece um voo muito tarde, que você vai chegar no seu destino de madrugada, e o passageiro pode não aceitar isso e buscar uma outra companhia aérea. E essa companhia aérea que fez esse cancelamento é obrigada a fornecer esse voo para ela. Ou então também tem a opção do reembolso da passagem. A pessoa pode falar que não quer uma realocação de voo e deseja um reembolso integral da passagem. A companhia aérea é obrigada a dar nesses casos.
Ah, sim. O bom de ter essas 72 horas de antecedência é que o passageiro pode se programar, né? Tanto para procurar outra passagem aérea ou também para arranjar um jeito de se chegar no destino de outra maneira, por carro, ônibus. É bem legal ter esse tempo,
isso,
né, Maju?
Isso mesmo, Letícia. Mas também tem a opção do cancelamento, do atraso acontecer, do cancelamento acontecer fora desse padrão de 72 horas.
E aí, quando acontece, sem esse aviso prévio, a empresa tem que dar indenização e alguma coisa?
Então, a primeira coisa muito importante saber é que, se não for feito dentro desse prazo de 72 horas, a companhia aérea ela é obrigada a fornecer uma carta de justificativa informando sobre o cancelamento do voo. E isso é bom e muita gente não sabe disso, porque tem muitos voos que têm conexão ou são voos de ida e volta, que o primeiro voo resulta na volta, né? Por exemplo, ou então você precisa de chegar no destino para pegar a conexão. E se o seu voo atrasou ou foi cancelado e você não chegou no destino, a empresa aérea pode fornecer uma carta de justificativa e com essa carta você consegue ter direito à realocação da passagem também.
Ah, entendi. Porque, às vezes, a companhia aérea que você compra o voo de ida e volta, se você não aparecer no voo de ida, eles não reservam sua cadeira no voo de volta, né, Maju?
Isso. E aí, se você tiver essa carta, eles são obrigados a garantir o seu assento na volta.
Ah, então menos mal. Pelo menos você não corre o risco de perder os dois voos.
Exatamente, Letícia.
E aí, isso é legal para a escala também, Maju?
Para a escala também, para você não ter que pagar pelo próximo voo, né? Porque, às vezes, a companhia aérea ali, naquele calor do momento, você perdeu a passagem, precisa de fazer a sua conexão, eles te induzem a pagar por uma realocação ou pagar por uma nova passagem, já que você perdeu aquela escala. Mas se você tiver essa carta de justificativa de atraso do voo anterior, você não é obrigado a pagar nada disso.
Então, se meu voo começou a atrasar, eu já posso ir direto no guichê da companhia aérea e pedir essa carta. É direito meu.
Isso mesmo, Letícia.
É bom, porque na hora que você atrasa, você fica com sangue quente, você nem pensa direito, você acaba comprando uma passagem, gastando dinheiro para remarcação de outro voo. Sendo que você não precisa fazer isso, né,
Maju? Exatamente, isso é um direito do passageiro e muita gente não sabe disso. Então, é importante saber. Atrasou o voo, pede a carta de justificativa e tenha ela em mãos, que ela vai ser muito útil para você conseguir continuar a sua viagem.
Muito legal. Então, Maju, nesses casos de cancelamento, quais são os direitos dos passageiros que sofreram esse cancelamento?
Bom, Letícia, no caso de atrasos ou de voos cancelados, se ele for superior a 4 horas, a pessoa, o passageiro, se ele desejar, ele pode solicitar entrar com uma ação judicial para ser indenizado por transtorno de ordem moral. Então, tem gente que opta por isso mesmo, procura um advogado quando tem algum atraso grande, aí, a partir de 4 horas, e entra na justiça.
Então, além daqueles direitos que você me falou, da alimentação, hospedagem...
Isso é assistência material.
Além dessa assistência material, eu também, mesmo recebendo assistência material, eu posso e eu devo entrar na justiça contra a companhia aérea?
Você pode entrar na justiça, sim. Isso daí fica a seu critério a partir de voos atrasados com mais de 4 horas, né?
Entendi. Mas esses processos judiciais normalmente são longos, né, Maju? E pode gerar uma grande dor de cabeça. Então,
pois é, Letícia. Isso realmente acontece. Muitas pessoas não entram na justiça por esse transtorno e dor de cabeça mesmo que a pessoa vai ter. E pode, muitas vezes, demorar bastante a sair essa ação a favor do passageiro. E ela também pode perder um dinheiro, porque às vezes ela vai ter que contratar um advogado e não vai ganhar a ação.
Entendi, Maju. Mas esses processos judiciais normalmente são muito longos, né? E pode gerar uma dor de cabeça danada pro passageiro. E às vezes a pessoa tá saindo de férias, ela nem tá querendo entrar em contato com advogado, nem nada disso. Existe uma solução alternativa para quem não quer passar por esse processo?
Pois é, Letícia, exatamente. Às vezes a pessoa não quer esperar todo esse processo, às vezes ela pode também nem receber o valor se ela entrar com um advogado na ação da justiça. Então, tem uma maneira mais simples que a gente encontrou aqui, que são empresas, startups, que elas oferecem um serviço mais rápido, uma solução rápida para a pessoa ser indenizada. E, normalmente, ela funciona assim. A pessoa procura essa startup e ela precisa ter comprovado alguma documentação dos bilhetes aéreos desse atraso superior a 4 horas. Se ela tiver tudo isso, ela envia para a empresa e a empresa, normalmente, responde bem rápido, já manda um contrato. Esse contrato é basicamente assim, a empresa compra o direito da passagem aérea, né? O direito que você tinha sobre aquela passagem aérea.
Então, ao invés de eu procurar um advogado e entrar na justiça, eu deixo a empresa entrar na justiça e aí eu recebo de uma vez e independente de quanto a empresa ganhar, eu fico só com o meu valor fixo.
Isso, esse valor fixo. A gente vai dar o exemplo aqui de uma empresa que a gente conhece, um caso que já aconteceu, que chama Quick Brasil. E na Quick, eles combinam um valor estipulado de R$1.000. Então, se a pessoa apresentar toda a documentação certinha ali e o voo realmente estiver atrasado, a Quick compra o direito sobre o seu voo e te paga R$1.000 em até 7 dias. É um dinheiro rápido. E aí ela vai fazer o que ela quiser, né? Ela que vai entrar na justiça. Se ela ganhar mais do que R$1.000, o acordado entre a empresa e você, passageiro, foi de R$1.000, você já recebeu o valor e é isso mesmo.
Ah, entendi. Então, essa pode ser uma boa solução para quem não quer esquentar a cabeça, não quer preocupar e quer ganhar o dinheiro rápido.
Exatamente.
Talvez se você entrasse na justiça, você poderia até ganhar um pouquinho mais. Mas, às vezes, a pessoa acha que não vale a pena, né, Maju?
O estresse. Isso mesmo, Letícia. Porque essas empresas, elas prometem facilitar. Você tem ali o valor acordado, né, no caso dessa empresa, são 7 dias úteis. E a gente tem um relato legal de uma pessoa que recebeu o valor mesmo em 7 dias e achou que era a melhor solução. Ela não queria enfrentar problema, né? Ter que ir atrás de um advogado e ficar muito tempo esperando por essa indenização. Ela contratou a empresa, recebeu o dinheiro.
É isso mesmo, eu conheço, até a Luísa. A Luísa, ela estava viajando para o Rio de Janeiro. E aí, o voo dela atrasou, mas eu acho que foram mais de 5 horas. E aí, a empresa aérea até falou com ela que conseguiria remarcar o voo dela, só que o segundo voo era ela ia chegar de madrugada no Rio de Janeiro, e para ela não ia ser interessante chegar lá, ter que arrumar as coisas de madrugada, então ela optou por escolher um voo no outro dia.
Isso daí é legal também informar que já entra na assistência material, né? Que ela tinha o direito de não pegar a passagem que a companhia ofereceu. E ela pegou a passagem só no dia seguinte.
Escolhei, isso mesmo. E aí, ela foi pra casa e tudo mais. Aí, ela já entrou em contato com a Quick Brasil. Diz ela que ela teve que tirar foto da passagem. Ela tirou foto do guichê. E, assim, no outro dia, no dia seguinte, eles responderam pelo WhatsApp mesmo. Que eu acho que facilita muito, né? Todo mundo tem WhatsApp. Foi uma resposta rápida. Ela passou todas as informações que eles pediram, inclusive, ela até fechou o contrato pela internet. Ela assinou o contrato pela internet, ou seja, ela não teve que ir em lugar nenhum, ela não teve que tirar nenhuma papelada, burocracia muito pouca, sabe? E a partir de 7 dias úteis, ela recebeu os R$1.000.
Ah, isso é muito legal. É bom a gente informar isso aos nossos ouvintes mesmo, que tem essas opções alternativas. E além da Quick Brasil, a gente encontrou também outras empresas. Ah, perdi meu voo.
A Liberty também faz isso, né? É, assim, acho que não no mesmo estilo, não com esse R$1.000, né? Muda um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. São empresas que...
Compram o direito, né? Sobre o seu voo.
E elas facilitam. Para que você não tenha muita dor de cabeça, porque também ninguém merece ficar sentando, indo atrás de advogado, esperando a audiência.
Exatamente.
Se você quer ter alguma resposta rápida, é legal. Procurar a Quick Brasil, a Liberty Fly, a Perdi Meu Voo, para te ajudar, né, nesse caso.
É, isso mesmo, Letícia. São essas opções alternativas que a pessoa não sai sem receber nada também e não tem dor de cabeça, né? Uma empresa faz ali todos os trâmites possíveis para você e você combina com ela um valor acordado e ninguém sai sem ganhar nada.
Ótimo, porque a empresa, ela provavelmente vai ganhar um pouquinho a mais, mas ela vai ter muito mais trabalho e você não vai ter trabalho nenhum. Muito legal, Maju. Mas voltando aos voos atrasados, quais são os direitos dos passageiros nos voos atrasados?
Então, Letícia, para voo atrasado, cabe a mesma regra que a gente falou das assistências materiais, né? Que varia aí se ele foi atrasado mais de 1 hora, mais de 2... ou mais de 4 horas.
Aí, a partir disso, a gente já pode fazer tudo aquilo que a gente já falou.
Isso mesmo. Porque um voo atrasado, o voo vai sair, né? Ele não foi cancelado. Então, aí você tem que contar mesmo o horário que iria sair o seu voo e que horas que ele saiu, quanto tempo que foi esse atraso. Então, você ganha essas assistências materiais aí.
Entendi. Então, mas a companhia aérea pode atrasar algum tempo sem que ela tenha que fazer nada, sem que não haja prejuízo para ela nem para o passageiro?
Então, Letícia, a companhia aérea ela pode modificar, sim, a passagem, desde que seja em 30 minutos para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais. E aí ela não precisa ter nenhuma obrigação adicional.
Entendi.
Passou de 30 minutos de atraso, que é aquilo, né, que eu falei, acima de uma hora já tem todas aquelas assistências.
Sim, então a regra para nacional e voo internacional muda um pouquinho, mas não muito. 30 minutos e uma hora, é isso, né?
Isso mesmo, exatamente.
Então, mas eu tenho uma coisa engraçada, que é um termo técnico, não sei, vamos dizer assim, que é o overbooking e a preteriação de embarque. O que que significa isso tudo?
Então, Letícia, explicar um pouquinho aqui nessas palavras meio complicadas aí. A preterição de embarque é quando uma pessoa, ela tem o embarque dela negado, mesmo ela tendo cumprido todos os requisitos para embarcar. Ou seja, a pessoa chegou no horário certo, no horário previsto, tem tudo legal para embarcar, mas chega lá, a companhia aérea não deixa ela embarcar.
Mas por que a companhia aérea não deixa ela embarcar?
Então, Letícia, isso aí acontece normalmente por questões de segurança operacional, ou troca de aeronave. E aí, nessa troca de aeronave, entra esse conhecido overbooking, que muita gente já ouviu falar, mas não sabe direito o que é.
Ah, essa segurança operacional, eu acho que até vi casos que é quando o avião fica com mais peso que ele poderia estar, não é?
É isso mesmo. E esses são alguns motivos que podem fazer, podem gerar a negação do embarque de algum passageiro.
Ah, entendi.
Mesmo o passageiro tendo cumprido tudo certinho, que é um enorme transtorno também, porque ninguém quer estar todo... com tudo em dia ali, não consegui embarcar,
sim,
né?
Sim, eu já ouvi até casos de gente que estava dentro da aeronave e pediram para sair. Ou seja, a pessoa já tinha entrado
exatamente
dentro do avião e a companhia aérea, por questões operacionais, isso aí a gente não sabe, né, o que está acontecendo lá, mas pediu para levantar da cadeira e se retirar.
Então, Letícia, isso daí provavelmente foi um overbooking que aconteceu. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. O overbooking, ele significa excesso de reserva, porque isso é um termo em inglês, né? E aí, quando acontecem esses excessos e a aeronave não comporta todas aquelas pessoas, ou então o peso, né, fica excedido,
sim,
a companhia aérea pode solicitar. Primeiro, ela tenta voluntariamente ver se encontra algum passageiro que aceite sair, não embarcar, embarcar num próximo voo que vai ser realocado. E, normalmente, ela procura esse voluntário e ela oferece alguma coisa em troca. Pode ser milhas, ou até valor em dinheiro mesmo, em espécie, pode ser acomodação, ficar alguns dias a mais na cidade. Para algumas pessoas isso pode ser vantajoso e às vezes a empresa aérea encontra um voluntário.
Entendi.
Mas se ela não encontrar um voluntário, ela pode sim pedir para, né, obrigar, assim, vamos dizer assim, algum passageiro a sair da aeronave. Então são esses casos meio estranhos que a gente escuta falar de uma pessoa que foi obrigada a sair da aeronave.
Nossa, isso deve ser uma situação bem chata, né?
Isso, com certeza. Deve ser, assim, terrível. Eu nunca passei por isso, mas deve ser bem ruim mesmo. E aí, nesse caso, a pessoa pode entrar com todas as ações judiciais também, que certamente no overbooking a pessoa ganha na justiça,
ah,
sabe?
Ah, entendi. As mesmas coisas que a gente falou, os mesmos direitos que a gente falou antes, né? O overbooking, então é o excesso de reservas. A companhia, no caso, ela vendeu mais passagens que tinha e tudo mais. Pode ser, a gente pode falar que é isso, né?
Isso, é isso mesmo. Porque às vezes a empresa aérea, ela pode, isso é legal, inclusive. Ela vendeu um pouco mais de passagens aéreas, porque ela já está contando com o caso de alguma pessoa não embarcar. Então, isso legalmente a empresa aérea até pode fazer. Por isso que o overbooking não é
tão raro,
ilegal,
né?
E não é tão raro.
Eu já ouvi vários casos. Outra coisa, Maju, depois que aconteceu, eu tive um problema com o meu voo, quanto tempo eu tenho para poder recorrer, para pedir algum tipo de indenização e tudo mais?
Então, a gente tem um período aí de 2 anos, quando aconteceu alguma coisa com o seu voo, seja ele atrasado ou cancelado, você tem um período de 2 anos para entrar na justiça ou fazer o que você quiser, né? Reclamar judicialmente ou tentar uma indenização, você tem um período de 2 anos. Muita gente também não sabe disso, às vezes viajou há 1 ano atrás, teve um atraso que foi superior a 4 horas e a pessoa nem sabia que ela tem direito a ganhar alguma coisa na justiça ainda.
Mas é importante ter as provas, né, Maju?
Isso, com certeza. A pessoa precisa ter documentado a passagem aérea dela, o tempo de atraso, precisa ter alguma comprovação. E aí ela pode entrar na justiça ou ela pode procurar essas empresas
que fazem essa facilitação.
Isso.
Que legal, Maju. Eu achei muito bom, porque 2 anos é um tempo longo, né? Então, se aconteceu isso com você há 6 meses atrás, 1 ano e meio atrás, corra, gente, vá atrás dos seus direitos, não deixe essa oportunidade passar.
Isso mesmo. E aí a gente vai deixar lá no blog do Educando Seu Bolso o texto explicadinho aí com o nome das empresas que você pode recorrer, com todas as informações. E caso já tenha acontecido alguma coisa parecida com você, algum atraso, algum cancelamento, não deixe de acessar o nosso conteúdo no blog do Educando Seu Bolso, escutar esse podcast, indicar para amigos, porque muita gente precisa dessas dicas que a gente está dando aqui agora.
Provavelmente, se você não passou por isso, alguém que você conhece já passou. Então, não deixe de mostrar isso e pode ser de grande valia para os seus amigos, viu?
É isso mesmo, Letícia. Muito obrigada aqui pelo bate-papo. Espero que a gente tenha ajudado alguns ouvintes, né?
Obrigada. Eu fiquei sabendo de muita coisa legal que eu não sabia. E se, infelizmente, acontecer qualquer coisa comigo, eu já vou saber tudo, como recorrer e como ficar da melhor maneira possível. Obrigada, Maju. Até a próxima.
Obrigada, Letícia.